Engenheiro Fernando Queiroga e Álvaro Letra. Eu começava por vos perguntar, os recentes fogos têm causado prejuízos graves à fauna de perdizes, coelhos e lebres da nossa região?
Sim, tem acontecido isso, principalmente na zona da Pampilhosa da Serra, ou noutros também, mas aí, sobretudo, era uma zona que nós tínhamos como a zona de perdizes aqui do distrito. Temos informações fidedignas que morreram dezenas, se não centenas, de perdizes e coelhos e lebres.
Quais são
Pois,
as.
já agora, desculpa lá. Além disso, portanto, na área que o meu colega focou, temos uma espécie que é de primordial importância, que é o javali, que eu acho que também tem sofrido bastantes prejuízos nesse sentido. Já agora, complementando um bocadinho, eu acho que os fogos afetam na generalidade, não são só, portanto, ranas, mas todas essas áreas, porque em todas as áreas existem especialmente coelhos e também perdizes. Portanto, todo o fogo é nefasto em relação às espécies cinegéticas, não
quais são as espécies e as zonas mais afetadas?
é? Ora bem, todas as espécies de pinhal e normalmente circunscrito aos pinhais, os pinhais normalmente como locais de abrigo silvados e, portanto, rodeando essas áreas, há precisamente os locais de cultivo, porque normalmente o coelho tem uma área, portanto, de implantação de, portanto, normalmente 2 km. Ele estando instalado, por exemplo, num pinhal a 2 km, ele desloca-se precisamente dentro dessa área, 2, 3 km, precisamente à procura de alimento, não é?
Os animais que fogem do fogo encontram novos habitáculos com facilidade, não?
Nem todos. Portanto, o javali é capaz de parar porque tem mais facilidades de fugir ao fogo, mercê da sua morfologia própria. Agora, o coelho já tem mais dificuldades. E relativamente ao coelho, e a bocado também já em conversa anterior, disse que o coelho muitas vezes é fator de propagação de outros incêndios, porque o coelho muitas vezes é ateado e normalmente vai morrer 1 km à frente. E pode ser precisamente o meio de propagação de fogo, o meio natural que infelizmente isso acontece. Em relação, por exemplo, às perdizes, acontece o seguinte: é que há um fogo noturno, as perdizes estão em determinada área e elas têm sempre uma vocação natural, é de procurar precisamente a área de luz. E elas, procurando essa área clara, vão precisamente morrer nessa área de fogo, infelizmente.
Como é que os técnicos dos serviços florestais, portanto, dos serviços de da Circunscrição Florestal de Coimbra, detectam ou têm estatísticas que vos permitam dizer que estão a morrer bastantes animais?
Normalmente fazemos uma prospeção por zona para os habitantes e principalmente para os caçadores da zona. E são eles que são os mais interessados, que dão conta das espécies mortas e das consequências desses incêndios.
Os fogos podem levar à extinção de algumas espécies ou não? Não haverá problemas de extinção?
É difícil, não temos. Se esta calamidade continuar na nossa zona, sim. Não diremos que seja uma extinção a nível nacional, mas sim uma extinção a nível regional. Será muito difícil, vai demorar uma dezena de anos ou mais a recuperar a situação de fauna cinegética que tínhamos nas zonas dos fogos.
Pois já agora eu complemento um bocadinho. É que houve todo um trabalho que tem sido executado ao longo do tempo a nível das zonas de serranas. Isto mais propriamente em relação à perdiz. Tem havido um certo investimento da parte dos serviços nessa espécie com vista à recuperação. E tem acontecido que, inclusivamente, temos apostado nas pastagens no melhoramento dos habitats precisamente da perdiz. É com tristeza que vemos precisamente arder essas zonas onde nós tivemos uma intervenção direta, nesse aspecto. E, portanto,
como o meu colega disse, e em relação, vá lá, especificamente à perdiz, estamos a ver que corre um certo perigo. Aliás, temos que ver que o habitat próprio da perdiz, onde ela encontra as melhores condições de vida, de habitação e de alimentação, são precisamente essas zonas serranas, com os seus declives, com as suas serranias, com as suas áreas de cultura, de minicultura, onde ainda se pratica uma minicultura que muitas vezes é essencial, onde elas têm toda uma componente, por exemplo, de água, daqueles regatos que elas tanto gostam, precisamente estamos a ver a degradação desse património cinegético que nós tivemos a preocupação de investir e que nós vamos ver, não vão ser os incêndios que nos vão tirar essa vontade, precisamente nós temos que apostar, nós temos que reunir e ver futuramente, portanto, quais são os melhores meios de nós fazermos a recuperação. Estamos a trabalhar, sempre foi o lema dos nossos serviços, das pessoas que estão empenhadas, da circunscrição, de todo um serviço de caça, de uma direção de serviço de caça, precisamente fazer uma recuperação total a nível cinegético, precisamente para proporcionar ao caçador português aquilo que ele merece, que, aquilo que ele anseia.
Os fogos levam também à destruição dos ninhos?
Sim, isso ainda mais, se bem que, principalmente na perdiz, que têm as posturas mais atrasadas ou que fazem uma postura mais prolongada e o tempo estava-lhe a correr bem, é natural que aí é mais difícil detectar os prejuízos causados. Talvez seja, e lembro-me muito bem, que esse prejuízo seja maior que das próprias aves, das espécies adultas.
Os javalis estão também a chegar-se ao litoral, não é? Com esta coisa dos fogos.
Então, portanto, o javali, portanto, os fogos são um fator de proliferação, no fundo, também do javali, porque as zonas interiores são zonas onde há locais mais recônditos, onde há locais mais escondidos, em que o habitat do javali é precisamente no interior. Ele começou na zona raiana, portanto, e veio vindo precisamente. Acho que o fogo teve um grande contributo, porque ele deixou precisamente de ter esses locais de habitat, e ele então foi-se refugiando precisamente em direção ao litoral. E, portanto, nós, agora neste momento, já os vemos e detectamos aqui a nível de Coimbra, a nível aqui de muito, muito próximo de Coimbra, aqui nos concelhos circunvizinhos, no distrito de Aveiro também, Águeda, Albergaria à Velha, eu sei lá, muitos concelhos que precisamente se situam já muito perto do litoral.
Já mesmo no concelho de Coimbra também.
No concelho de Coimbra, propriamente aqui, por exemplo, na Mata de Valdecanas, aqui no Sobral Cid, aqui Torres de Mondego, por exemplo, aqui já bateram dois nas esperas. Ora bem, agora queria-me referir que os serviços de caça, a circunscrição florestal de Coimbra e a direção de serviços de caça, está atenta a esse problema. Ao problema dos prejuízos fundamentalmente causados aos agricultores.
Causam bastantes prejuízos?
Bastantes prejuízos. Temos que ver que as zonas interiores são zonas de minicultura, portanto, de minifúndio, em que uma parcela de terreno, portanto, é bastante importante em relação ao agricultor. E esse agricultor tem sofrido os efeitos, precisamente, desse aspecto predador do javali. E então, todos os dias, ou através de cartas, de requerimentos, de contactos pessoais, nós estamos a ser assoberbados, precisamente aqui nos serviços, com queixas. Claro que a capacidade de resposta tem sido esta, é que nós temos passado credenciais ao agricultor, no caso de ser caçador, ou a caçadores, por eles nomeados, precisamente com a intenção de corrigir essa densidade. Tem surtido efeito, não há dúvida nenhuma, mas nesse caso até o meu colega está mais dentro desse assunto, até para talvez desenvolver, porque lhe chega e é ele que normalmente despacha esses requerimentos feitos pelos agricultores.
Na verdade, este ano tem aumentado o pedido da nossa intervenção nessas situações. Na verdade, não temos nesta altura outra possibilidade senão autorizar que sejam feitas esperas ao javali. Para isso, como o meu colega disse, passamos credenciais para para esse fim.
Houve um aumento significativo, foi, do pedido das credenciais?
Tem havido um período de maior interesse do que em épocas transatas. Também, e por isto, é que começam a ter conhecimento que outros que fizeram as esperas, que resultou e que tiraram vantagem e proveito das esperas, matando o javali.
Mas agora, desculpe, é que esta época é uma época crucial, porque normalmente esta época é a época do milho. E o javali ataca muito o milho, especialmente no estado leitoso. E precisamente os milhos, há uns mais adiantados, aqueles milhos de sequeiro são mais adiantados. E depois há aqueles milhos de regadio. E então eles vão precisamente atacando esses milheirais. E é nesses milheirais, normalmente, que eles causam prejuízos. Por exemplo, podem ser nos batatais, no fundo, aquilo que eles... É um animal omnívoro, não é? Portanto, tudo o que ele apanha é tudo que come. Portanto, mas neste momento, isto também é por fases. Ele ataca mais, precisamente, os milheirais. Por exemplo, quando há a castanha, normalmente ele procura, por exemplo, novembro, dezembro, já procura, precisamente, essas áreas de castanha. Por exemplo, as zonas de interior, as zonas do Alentejo, já é diferente, porque há a bolota, que é o suporte alimentar, precisamente, do javali. E ele, então, encontra a bolota da árvore, ou então a bolota que ficou escondida. Ou então, precisamente, a castanha que ficou debaixo e que ele vai procurando. Além disso, ele procura, desde pequenos coelhos, desde o jarro, desde... Portanto, é um animal que socorre de tudo o que apanha, de todo o vegetal que apanha, não é? Já sim. Agora, eu cortei um bocado a palavra ao meu colega, gostaria que ele...
Eu ia perguntar o seguinte ao Sr. Engenheiro Fernando Queiroga. Segundo julgo saber, já foram encontrados javalis em Vila Nova de Anços, na zona de Soro, não é? Corre-se o risco de as pessoas estejam a tomar banho aqui nas praias da costa poderem ser visitadas, ser assustadas pela presença de um javali, Sr. Engenheiro?
Por graça, podemos dizer... Não que se vão banhar às águas e às ondas do mar, a gente sabe lá, isto é tudo possível, mas que à medida que lhe vá escassando os alimentos, que eles o vão procurando e que atinjam o litoral, acredito.
Eles já fizeram uma viagem longa, não é?
Tanto... Eles fazem viagens longas, eles conseguem andar numa noite 40, 50 quilómetros. Portanto, não admira que um javali estando no Conselho de Soro, um dia apertado por qualquer fogo, porque agora os fogos são em tão grande número e em tantas situações, não me admira que um javali fuja e vá parar à Figueira da Foz.
Mas não é caso para que as pessoas fiquem assustadas? Não,
não. Assim,
não, o javali não ataca?
O javali não ataca só em casos extremos e em situações extremas, principalmente as fêmeas com filhos, mas as coisas são tão acidentais que só confirmam a regra e não fazem regra.
Outro dos assuntos que eu gostaria de focar aqui convosco prende-se com a pulverização que foi feita nos vales do Mondego por causa da praga dos lagostins. Essa pulverização terá afetado também algumas espécies cinegéticas?
Concretamente, não podemos afirmar a percentagem ou o grau de prejuízos que tiveram as espécies aquáticas relacionadas com a cinegética. Sabemos que morreram alguns, não na quantidade que chegou-se a temer, mas nada impede que em locais que a gente não teve acesso, as espécies tivessem vindo morrer, principalmente o pato, por exemplo.
O Sr. Engenheiro Álvaro Letra falava-me há pouco de uma questão curiosa também que se prende com as ratazanas, não é? Vocês não conseguem fazer as estatísticas?
Pois, quer dizer, fazer a contabilidade das espécies, portanto, que morreram, neste caso, das aves aquáticas, é difícil. Na medida em que, e por constatação própria, todo o animal que morre naturalmente, ocidentalmente, normalmente as ratazanas dão-lhe um prazo de vida de um dia, porque de um dia para o outro elas morrem. Portanto, normalmente toda a espécie energética tem uma tendência, é de se refugiar mais, por exemplo, as aves aquáticas. O pato normalmente procura morrer debaixo d'água, por exemplo. O pato morrendo debaixo d'água, normalmente ele encosta sempre a um juncal, perto precisamente de uma planta, onde ele tem essa proteção. Ele sente e tem portanto, precisamente o instinto da morte. E então ele refugia sempre nisso. Eu também sou caçador, sei muitas vezes que o pato vai procurar defender-se procurando a vida, vá lá, não é? E, portanto, o que é que acontece na prática? É que a própria ratazana se encarrega de o destruir naturalmente. Portanto, nós não podemos contabilizar esse aspecto. Nós temos uma contabilidade. É a seguinte, é de que o ano passado, e nós fazemos censos de animais também, nós temos isso em cálculo, em consideração, e este ano verificamos que existe sensivelmente dos patos que haviam. E há 12 anos para cá, nós sentimos o seguinte, é que ter uma recuperação gradual ao número de espécies. E estava-me a ter porquê? Porque as espécies energéticas e mais propriamente as aves aquáticas têm tido uma acuidade especial em relação, precisamente, até ao Conselho Internacional de Caça, ao SIC, e inclusivamente em relação à FASEC, que é a Federação das Associações de Caçadores da Europa. Portanto, este tem uma particularidade especial. É precisamente o assegurar dos habitats em relação às aves migratórias e o número de exemplares de que esses terrenos possam dispor. E nós, e eles fizeram a visita e admiraram-se como é que nós ainda tínhamos estes habitats naturais. E vá lá, eles viraram-se para nós e disseram, preservem porque vocês têm os melhores habitats naturais do mundo. Portanto, não é por acaso que esses habitats também surgiram. É que para surgir determinados habitats, para surgir determinado número de espécies, é preciso que elas se preservem. E foi uma preocupação constante de há uns 15 anos para cá, precisamente essa preservação. Claro que nós tivemos esses frutos. É um exemplo, é o caso do pulo de Arzila, é o caso do pulo da Madriz. O pulo de Arzila, precisamente, é pulo de Arzila, é uma reserva natural, precisamente graças aos serviços de caça de que tiveram essa preocupação de preservar essa área. Hoje, neste momento, está entregue, portanto, aos serviços, portanto, dos recursos naturais, ao meio ambiente, eu acho que está muito bem entregue e nós fazemos votos e congratulamos-nos com isso e também queremos também dar o nosso contributo e continuar a dar o nosso contributo precisamente na proteção dessas zonas naturais. Acho que é importante, inclusivamente, a criação de mais zonas naturais. Aqui no Baixo Mondego, por exemplo, temos a zona do Taipal, ou a Quinta do Taipal, que tem estado a ser polémica em Montemor Velho, em que inclusivamente o Tribunal também teve que intervir. A Secretaria do Estado de Ambiente está empenhada em que seja uma reserva natural, enquanto não for precisamente o serviço de caça, e uma vez que já é zona de ordenamento há uns 10 anos, vai fazer uma zona integral, que é o que a lei agora nos permite, com uma faixa de alargamento, precisamente, tendo em conta essa proteção. Um dia que a Secretaria de Estado de Ambiente faça uma reserva natural, encontra, acho que, um trabalho feito, e esperamos e fazemos votos e damos o nosso apoio, o nosso contributo, para que, efetivamente, ela melhore e seja uma boa reserva natural, porque foi considerada de interesse internacional. Não só essa, como o Polo de Arzila, como outras que temos, não é?
Esse aumento das espécies aquáticas que se verificou no Mondego teve a ver também com a barragem da Agueira, não é? Teve efeitos positivos, mas negativos por outros, por causa da ratazana. Explique-me lá isso melhor.
Ora bem, a barragem da Agueira, no fundo, é uma massa hídrica em que há uma certa captação para as aves aquáticas. No aspecto de controle dos roedores, neste caso das ratazanas, o que é que acontecia antigamente? É que havia as cheias naturais do rio Mondego, em que morriam por ano milhões de ratazanas que atacavam precisamente o arroz.
Milhões de ratazanas,
posso dizer milhões. Neste momento, essas cheias não existem. e então há uma proliferação muito grande, e há já, portanto, já sem controle, precisamente desses roedores. E neste momento já temos tido queixas, e inclusivamente ainda ontem foi um senhor lá aos serviços pedir que lhes passássemos uma credencial para abater ratazanas. Só que nós podemos passar credenciais para abate de espécies cinegéticas que causem prejuízo aos agricultores. Claro que a ratazana não é uma espécie cinegética e, portanto, não lhe poderíamos passar uma credencial dessas.
Como é que
há meios legais... Há meios legais, há produtos que são comercializados, que são autorizados, e as pessoas têm que socorrer precisamente desses meios, não é?
Mas era mais eficaz que as ratazanas fossem abatidas a tiro.
É não, é, está a ver, é difícil. Está a ver o que é um caçador, ou dois ou três implantados num terreno, estar ali à espera das ratazanas. Claro que um tiro de caçadeira, isso mata uma ou duas ou três que lá estivesse, não é? Agora, matar, está a ver, quando existem dezenas ou centenas de ratazanas numa área onde causam prejuízos, isso na prática não traz grandes resultados.
É verdade que há ratazanas já de tamanho de coelhos? Ou é um bocado
tamanho
exagero?
De coelhos, precisamente. Portanto, está a ver, por exemplo, o Rio Velho, onde vão os dejetos, onde vão aquelas zonas, nós normalmente que andamos no campo passamos e efetivamente vemos ratazanas de grande tamanho. E claro que elas precisam de se alimentar, vão aos milharais, inclusivamente, vão toda a cultura que possam atacar.
Corta-me aí um segundo também, que eu agora perdi-me. Esta coisa das ratazanas também dos coelhos é...
Vão toda a cultura que possam atacar. Ratazanas de grande tamanho. E claro que elas precisam de se alimentar. Vão aos milharais, inclusivamente. Vão toda a cultura que possam atacar.
Há casos, inclusive, de ratazanas já terão atacado crianças, é assim?
Eu penso que sim, já tenho lido em jornais e penso também já aconteceu uma vez ou dois aqui no Baixo Mondego em que essas ratazanas atacaram precisamente crianças, quer dizer, talvez lhe tivesse valido a presença de familiares junto dos mesmos, senão, porque normalmente isso já não é caso único.
O caso daquele agricultor que vos foi pedir a credencial para matar ratazanas, portanto, ele irá ter que utilizar produtos químicos, não é? Esses produtos depois não vêm a prejudicar também as outras espécies aquáticas, não?
Não, porque são produtos específicos em relação a essas espécies em que as aves aquáticas normalmente não vão comer, não é? Não têm interferência direta sobre essas espécies.
O pouro da argila, já falámos dele há pouco, está de boa saúde?
Julgo que sim, que está de boa saúde, pelo menos... O ambiente tem, a Secretaria do Ambiente com os seus representantes em Coimbra tem tido uns certos cuidados e de tal maneira que eu sei que já se fazem visitas guiadas periodicamente ao polo da argila. É um aspecto interessante. Já agora também foco que não é só o Paulo de Arzila. Já se vai de propósito à Quinta de Taipal e se para na Estrada da Figueira junto à Quinta de Taipal para ver os patos e os galeões, e se vai às Lagoas de Quiaios para ver também os patos. Quer dizer, a nossa política de proteção às aves aquáticas não surge só no efeito de uma melhor... pressão sinergética por parte dos caçadores, mas inclusivamente por a parte recreativa e educativa de todas as pessoas de verem ao perto espécies que não estavam habituados.
Vamos voltar-nos agora mais para a caça. A caça traz benefícios, traz prejuízos? Sou engenheiro caçador?
Eu sou caçador, eu acho que, para já, é um desporto salutar em que temos uns 350 mil participantes. Portanto, não há desporto nenhum neste país e até no mundo, penso, que tenha tantos participantes. Isto é tudo relativo, porque Espanha, por exemplo, tem 1 milhão e 500 mil. No aspecto económico, eu acho que só tem vantagens porque movimenta muita gente. Posso lhes dizer que a terceira fonte de receita de Espanha é precisamente a caça. Antes do 25 de Abril, a caça foi e representou em Portugal o quarto lugar. Portanto, isso diz-nos qualquer coisa. Eu acho que há que ter em atenção todo um esforço que está a ser feito, vá lá, a nível governamental, no sentido de uma certa recuperação, numa certa expansão, numa certa dinamização do setor da caça, precisamente como fator económico. É um recurso renovável em que traz muitas vantagens em relação aos caçadores e em relação a toda uma movimentação. É ver-se, por exemplo, o caso do Alentejo. O caso do Alentejo, que é uma zona, portanto, com pouco turismo, em que esse turismo de inverno é precisamente feito pelos caçadores. A caça é frequentada normalmente a partir de agosto até fevereiro, precisamente pelos caçadores portugueses. Há um turismo interno que movimenta precisamente essas zonas. Há o turismo de montanha, há o turismo de serra. Para quê? Porque o caçador vai a, neste caso, estou-me a situar aqui na zona do distrito de Coimbra. À Pampilhosa da Serra, quem é que vai nessas alturas? Vai o caçador. Quem é que vai a Arganil? Quem é que vai a Góis? À Pampilhosa, portanto, já repeti, a Oliveira do Hospital. É precisamente o caçador que faz movimento e que movimenta precisamente restaurantes, essas áreas em que o contacto humano que existe entre o homem da serra e o homem citadino é constante. Portanto, é uma intercomunicabilidade que existe entre as pessoas. Isso é fundamental. Mental, quer dizer, tem muitos reflexos a nível social, a nível intelectual e a nível económico, que isso também tem. Quer dizer, eu acho que a caça é uma fonte de rendimento e é uma fonte de contacto com as pessoas.
Os caçadores vão ver este ano, estão a sofrer isso já de alguns anos a esta parte, a sua atividade, o seu desporto, a sua atividade lúdica prejudicada também pelos fogos, não é?
Sim, vão ser afetados, logicamente, portanto, ardem essas zonas, portanto, são zonas áridas em que essa recuperação só se fará a partir de agora de 2 anos, porque depois há o nascer de o rebentar da vegetação e, normalmente, se houver todo um cuidado de repovoamentos, eu acho que é possível fazer essa recuperação sinergética, mas, embora tenha os seus custos económicos.
Este ano, segundo julgo saber, vai ser proibida, não sei se em todo o país, pelo menos nesta zona, caça às aves aquáticas, pato e codorniz em Viseu, Guarda e Castelo Branco, é assim?
Sim, na maior parte de Viseu, portanto só os concelhos situados a norte é que é permitido. De resto, portanto, o distrito de Viseu, a sul e centro é proibido, toda a zona, todo o distrito da Guarda e todo o distrito de Castelo Branco. Tem em mente, talvez, a intenção foi boa, foi precisamente de uma certa preservação em relação às outras espécies.
A caça à rola...
Falando na caça à rola, estamos informados que, por indicação de organismos internacionais, é uma espécie que vai ser protegida e mais ano, menos ano, vai ser proibida a caça à rola em Portugal.
É uma espécie em via de extinção, é isso?
Não será em vias de extinção, mas diminuiu consideravelmente a espécie e eu não sou caçador, portanto posso falar de outra coisa. É uma ave tão pequenina e tão simpática que também não vale, que não se justifica a caça à rola em prejuízo das outras espécies. Porque normalmente o caçador, e há muitos caçadores que não cumprem e que não são caçadores sérios, e aproveitam o período da rola já para intervir nas outras espécies. Portanto, tudo isso tem levado, e talvez porque nos outros países a rola já esteja mais em vias de extinção que em Portugal, porque Portugal é um país onde a rola faz passagem e para fazer a imigração para o norte da África, não é? Há uma concentração, há uma maior quantidade, mas isso não quer dizer que noutros países elas não estejam em via de extinção. Portanto, as medidas internacionais englobam sempre todos os países onde existe a rola.
Normalmente, aqui já é que nós ouvimos muitos caçadores e dizem assim, nós não matamos aqui, os marroquinos vão matá-las em Marrocos. Não é bem assim, porque eles dizem que eles fazem, têm grandes redes e as apanham. Não se passa assim. Acho que tem que haver uma certa recuperação a nível internacional. E, precisamente, esses estudos foram feitos e chegaram à conclusão, efetivamente, de que era necessário fazer essa recuperação a nível mundial. O nosso país é um país de transição em relação à rola de passagem, mas também de nidificação. Por exemplo, este ano foi um ano excepcional de nidificação da rola. Ela, neste momento, está na quarta postura, está na quarta criação, assim como os pombos bravos. Portanto, nós temos dados concretos de que, efetivamente, mas estabelecendo uma média, que cada casal de rolas deu 100 rolas. Portanto, é uma média extraordinária. É um ano excepcional de rolas. O ano foi muito propício. Agora, com os incêndios, por exemplo, ainda há bocado falando e voltando um bocadinho atrás, precisamente os incêndios precisamente apanharam essas zonas de criação de rola, porque normalmente as zonas do interior são zonas de criação de rola. A zona do litoral é a zona de passagem, porque elas vão para o litoral, juntam-se em grupos e vão precisamente nas rotas migratórias.
O seu colega falava há pouco de muitos caçadores que não serão sérios, aproveitarão a caçar rola para caçar a perdiz, por exemplo. O senhor engenheiro trabalha nos serviços de caça, mas é caçador também.
Pois, quer dizer, isso não é regra, porque efetivamente em percentagem, eu sei lá, 10% talvez o façam, com indignação dos outros caçadores, mas falta um pouco aos outros 90% dos caçadores, vá lá, afirmar-se em termo próprio e chamar à responsabilidade precisamente isso. E nós queremos dizer o seguinte, que estamos na caça, é que bastam dois indivíduos para denunciar outro. E é que há que ter coragem que um caçador denuncie aquele que no fundo lhe está a roubar aquilo que é dele. Porque se todos os caçadores se assumirem dentro desse parâmetro, eu acho que vai deixar de haver tantos transgressores, mas que todos sejam responsáveis em si e que esses indivíduos, efetivamente, que prevaricam, que vejam que muitas vezes eles estão a matar espécies fora do tempo próprio. Por exemplo, eles matam perdiz, por exemplo, no tempo de criação. Ora, se morrer a fêmea de a mãe de um animal, deixa de haver a procriação, deixa de haver a multiplicação de 12 exemplares da mesma espécie. Portanto, eles têm que terem atenção, têm que deixar de ser egoístas essa percentagem efetivamente que existe.
Vocês costumam receber denúncias? São raras?
Não, eu estava-me a lembrar, enquanto o meu colega falava, precisamente uma consequência de haver mais rola este ano, tem havido mais casos de transgressão à rola que nos outros anos. Isto é, foram, nestes primeiros 10 dias de agosto, foram, por menos com o nosso conhecimento, perto de 10 caçadores a tribunal e condenados severamente, em meia dúzia de casos, de esperar a rola, o que há muitos anos isso não sucedia. Isso mostra e confirma o que o meu colega está a dizer.
Pois, quer dizer, isto é muito complexo, porque, por exemplo, o fator climatérico tem muita influência, por exemplo. O que é que acontece? Este ano é um ano extremamente quente, extremamente seco, e normalmente os locais de bebedouros onde a rola frequenta mais intensivamente são precisamente locais restritos de bebedouros. Inclusivamente há esses transgressores que são natos, que criam precisamente bebedouros e em que com redes deixam-nas juntar às dúzias e as apanham com as próprias redes. Portanto, o fator climatérico também influi, interfere a par de outros fatores também, não é? Mas, neste caso, têm sido apanhados precisamente nesses bebedouros, em que eles as esperam, deixam precisamente encarreiradas, dão só o luxo delas se juntarem precisamente para bater. É como também na perdiz, por exemplo, é um ano excepcional, foi de excepcional em relação à criação de perdiz também, e em que também se está a verificar isso, e temos denúncias nesse sentido, é de que indivíduos têm feito bebedouros artificialmente precisamente com essa intenção. Claro que a fiscalização e os serviços estão, portanto, atentos a esse fator e têm-se dado caça precisamente a esse tipo de transgressão.
Eu tinha perguntado há pouco, de qualquer modo, vocês recebem muitas denúncias de transgressões por parte dos... Ou o caudal maior vem dos próprios serviços de fiscalização, dos vossos serviços?
Temos muitas denúncias. Nós mesmo até costumamos dizer às pessoas, porque há sempre uma... para não terem medo de nos informar, que nós não precisamos saber quem é que denuncia. Não precisamos saber das pessoas, do nome das pessoas. Só queremos que nos denunciem com o maior pormenor possível para nós atuarmos e perdermos pouco tempo. Porque o número de denúncias e de transgressão tem este ano também aumentado, talvez por haver mais abundância, a gente peca porque vê. Se não vê, não peca, não é? Portanto, está-se a assistir um fenómeno de umas antevésperas com uma série de queixas e de transgressões, o que não há memória.
Uhum. As multas são pesadas para os transgressores?
Pesadíssimas.
Eu
dou-lhe um exemplo, que um caçador de mira que foi apanhado no domingo, as multas ficou-lhe a mais de 100 contos, ficou sem a arma e 5 anos de interdição de caçar.
Portanto, as multas pesadas que levarão a dissuadir um pouco os caçadores de
prevaricar. Sim, com pena de prisão, em que normalmente
é remível,
mas tudo depende do critério do juiz ou da intencionalidade. Nós não queremos entrar no campo jurídico, porque o juiz é soberano e nós respeitamos muito o aspecto jurídico, não é? No aspecto de fiscalização, nós só temos uma função, é de o fiscal, o agente de fiscalização, apanhar precisamente o transgressor e levá-lo a tribunal e testemunhar o mais possível da ocorrência. O restante compete ao tribunal, que geralmente, e regra geral, atua da melhor maneira.
Vocês têm números de número de transgressões, estatísticas, por exemplo, em relação ao ano passado aqui na área da vossa circunscrição?
Estatística ainda não fizemos, no fim do ano fazemos, não é?
Em relação ao ano anterior, por exemplo?
Em relação ao ano anterior, é muito difícil. Em relação a um ano é sempre muito difícil. O que eu posso dizer é que, por exemplo, neste período, talvez até junho, houve menos queixas que no ano anterior. E neste período de vésperas de abertura à caça, está a haver mais queixas do que o ano passado. Números não lhe posso dizer, mas sentimos esse fator.
Também a AGNR também tem um papel importante e tem desenvolvido um papel importante no aspecto de fiscalização. Normalmente, e aqui mais propriamente, até a parte de cavalaria, tem uma companhia de cavalaria que tem, sobretudo, contribuído para um aspecto dissuasor em relação às transgressões. E tem tido uma coparticipação muito ativa, muito importante, aqui na fiscalização da caça. E através de todos os concelhos onde a GNR está implantada, pois, e também muitas vezes nós temos que nos socorrer dessa força e temos tido o melhor contributo dessa força policial.
Vocês têm o vosso, tanto pessoal de fiscalização em número suficiente e a necessidade de que o quadro fosse alargado?
Ora, aí também bate num ponto importante, não é? É que o nosso quadro é muito reduzido.
Abrangem que área a vossa circunscrição? Que distritos?
Ora bem, abrange para já Distrito Aveiro e Distrito de Coimbra. Nós vamos até ao Douro. Uhum. Fazemos parte do, precisamente o limite é o Douro. E vamos até ao Distrito de Leiria. E vamos à Pampilhosa da Serra, à Arouca. Portanto, é muito.
Para quantos elementos de fiscalização?
É uma média de 15 a 16, não sei.
Sim, não chega. Se formos a contar as folgas que eles têm e as coisas, não temos em média ano, não temos uma dúzia de homens por ano efetivos. E podemos dizer em média por dia, não temos mais de 10.
Isso será pouco, não é? Para uma área tão vasta.
Isso quase que justificaria só o Conselho de Coimbra e arredores.
Uhum. O caçador é um amigo dos animais? Isto é uma pergunta. Parece um pouco um paradoxo, não é? Porque o caçador mata os animais. De qualquer modo, é amigo dos animais.
Eu acho que sim. É porque o caçador, no fundo, gosta de matar. Gosta de matar a peça. Mas quando vê a peça deixa talvez de ter a importância que ela tinha antes de a matar. Porque, por exemplo, a perdiz é um animal de uma beleza extraordinária e muitas vezes já temos ouvido o desabafo, e eu também sinto, é que depois, quando nós atiramos à peça, é muito lindo o tiro, é muito lindo o abater, é muito lindo o procurar do animal, porque há caçadores, por exemplo, gostam de caçar só porque têm um bom cão, gostam do trabalhar do animal. Quando põe essa peça à cinta, ela deixa de ter importância. Portanto, o caçador, no fundo, não é egoísta. Não quer matar com o instinto de matar. Ele gosta de matar no sentido do desporto, no sentido de se divertir, no sentido de ter que se deslocar, até porque tem uma vida sedentária e precisa, até o próprio médico que o aconselha a andar, a divertir-se. Isso é o fator de alento para o ano inteiro. Muitas vezes as pessoas marcam só as férias só para a caça. Precisamente para recuperar forças, em relação a todo um ano de trabalho.
É o seu caso, por exemplo?
Em parte, talvez, um bocadinho também.
O que é que sente quando mata uma peça? O seu interesse é mais no aspecto do desafio de andar à procura e conseguir...
Não, é o aspecto de andar, de caminhar, de percorrer, de conhecer determinadas áreas, de ver o trabalhar de um cão. Por exemplo, muitas vezes já tem acontecido que eu, entretido com o trabalhar do cão, não vejo o coelho sair. E quando eu vou olhar, o coelho já vai longe, porque eu estou mais entretido com o trabalhar do cão do que com o resto, com a peça de caça que me vai sair. Eu acho que isso é que é bonito, porque nós temos que ver a natureza, temos que analisar e temos que ver também o trabalhar do cão, o trabalhar do animal, o trabalhar do auxiliar do caçador.
A proibição da caça em certas áreas pode levar a efeitos perversos, como seja uma certa concentração de caçadores numa determinada área, não é?
Noutras
áreas, não é? E obrigar a certos cuidados, não é? O facto de eles estarem muito próximos uns dos outros.
Isso é importante. Ainda nós, por exemplo, há uma zona que é a Pateira de Fermentelos, que há uns anos para cá temos proibido lá a caça, porque os grandes juncais que lá existem têm provocado um certo descuido dos caçadores e têm-se já lá ferido e gravemente caçadores. Também noutras zonas, mesmo à perdiz e ao coelho, quando não têm certos cuidados e quando rodeiam, atualmente, o que já silvados grandes ou grandes matagais onde estão os coelhos, atiram sem as devidas precauções e ferem colegas. Ora, isto ninguém o faz voluntariamente, mas todos os cuidados são poucos. É um desporto muito bonito, que tem 100 mil praticantes, mas é um desporto com uma arma carregada na mão. Portanto, é um desporto que necessita de cuidados e de atenções por parte do praticante, que noutros desportos não têm essas consequências.
Já agora, só um bocadinho, interrompi um bocadinho. É que isso vem ao encontro do estabelecimento das áreas especiais de caça que foram criadas. Ora bem, toda a área dispõe de uma disponibilidade sinergética, em termos genéricos. E nós temos que contabilizar o número de caçadores que podem frequentar precisamente essa área e as disponibilidades sinergéticas que elas têm. Tem sido preocupação do serviço nosso de dar precisamente à área em zonas o mais alongadas possíveis, portanto, mais largas, com maior superfície. E do encontro daquilo que queria dizer, foram criadas agora zonas especiais de caça, em que as zonas associativas, que agora chamam cotos, precisamente foram criadas com a intenção de ser o caçador o próprio gestor dessas áreas de caça. E essas áreas de caça que anteriormente eram percorridas por 2.000 caçadores, por exemplo, é um exemplo, será normalmente por 300 caçadores. E a gestão dessa caça é feita por eles. Também é uma acusação que fazem, mas isto é só para ricos. Não deve ser assim, porque neste momento uma zona de caça e na nossa zona a ser gerida fica normalmente entre os 10 e os 15 contos. Portanto, eu acho que é uma área acessível ao caçador em que há todo um controle. Tem que haver uma direção, efetivamente, que saiba controlar, e eu penso que há pessoas capazes de o fazer.
Sr. Engenheiro, mas estava a falar de uma zona de caça especial, os caçadores pagam 10, 15 contos. Explique-me em concreto o que é uma zona de caça especial.
Como
é que...
Ora bem, foram, com a atual lei de caça, foram, portanto, foi criado o regime, portanto, dois regimes. O regime sinergético geral, em termos latos, onde toda a gente pode caçar, e o regime sinergético especial, onde determinadas pessoas podem caçar. Foram criadas quatro zonas especiais de caça, são as zonas nacionais, de caça nacionais, onde o Estado é a entidade gestora e a entidade responsável, única, onde essas zonas podem ser implantadas em terrenos do setor público ou privado. São as zonas de caça sociais em que foram constituídas precisamente para proporcionar aos caçadores com menor poder económico de caçar nessas zonas. Essas zonas são pedidas pelas autarquias ou federações de caçadores. Normalmente são também constituídas em terrenos do setor público ou privado. Depois vamos às zonas de caça associativas, que são as que estão em maior quantidade e já vamos talvez numas 200 neste momento. Só um parêntese, é que as pessoas pensam que já está tudo reservado. Ora, a área reservada neste momento em regime cinegético especial está na ordem dos 7%, portanto ainda está muito longe dos 50% que aponta a lei da caça. Porque a lei da caça aponta que só poderá ser reservado 50% do território cinegético nacional. Temos essas zonas de caça associativa, são pedidas normalmente pelas associações de caçadores, são instituídas ou constituídas preferencialmente em terrenos do setor privado ou cooperativo, e depois temos as zonas de caça turísticas que já existem, onde precisamente vai-se buscar o dinheirinho ao turista, ou interno ou externo, mas normalmente àquele externo, em que essas zonas são constituídas em terrenos do setor privado ou cooperativo também, portanto, há toda uma dinâmica, precisamente, em que o caçador tenha, portanto, comparticipe ativamente na exploração e gestão da caça.
Mas essas zonas de caça especial são constituídas em terrenos das próprias pessoas que as...
Absolutamente, por exemplo, na nossa zona. Aqui, por exemplo, há zonas em que essas áreas normalmente abrangem à volta de 2 mil hectares, podem ser 2 mil proprietários, recorre-se a um sistema. É o sistema do edital, o edital através da junta de freguesia, são convocados os agricultores, e eles dizem, têm a sua voz ativa, se querem ou não querem. À partida, eu acho que o agricultor é o principal beneficiado. E porquê? Porque numa zona de caça associativa, todo o indivíduo normalmente anda identificado com o colete próprio. E, portanto, quando há prejuízos, quando a propriedade da pessoa é prejudicada, o agricultor sabe que, por exemplo, o número 5 é o Sr. José Maria da Fonseca e vai pedir responsabilidades a essa entidade gestora. Claro que essa entidade gestora tem muitas responsabilidades, porque tem que cumprir o acordo prévio que é feito com essa zona de caça associativa, com a direção.